Boa noite. Eu peço aos colegas vereadores que fiquem de pé para dar início à sessão. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 30 de novembro de 2015. 23 de novembro de 2015. Continuaremos de pé para ouvir o hino do município de Guadalupe. Podemos sentar. Eu quero, nesse momento, justificar a ausência do vereador Dr. Fernandes, por motivo de saúde, não pôde estar presente, né? Está em São Luís, fazendo os exames de rotina. Eu convoco o segundo secretário para fazer parte da mesa. Vereador Jesse James. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da última sessão.
Ata da 32ª sessão plenária ordinária. Aos 16 dias do mês de novembro do ano de 2015, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Edvan Pereira de Miranda, presidente, primeiro secretário Alderico Porto Mouzinho, primeiro vice-presidente Alderico Porto Mouzinho, José Gomes Sobrinho, Zé Denis, segundo vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, segundo secretário, e Adecarlo Rodrigues da Silva, Amadeu Luiz Pereira Júnior, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes e Suramo Santana de Souza Martins. Não compareceu o senhor vereador Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, primeiro secretário, ausência justificada. Ordem do dia. Lida e aprovada a ata de sessão anterior com ressalvas. Lido ofício número 338/2015, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Lido o projeto de lei 013/2015, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a atualização do plano plurianual de governo do município de Guadalupe para o período 2014 a 2017. Lido o ofício de autoria do vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior. Tribuna livre. O presidente Edvan faculta a palavra aos vereadores, usam a palavra os senhores vereadores. Ana Lúcia, Zé Dainei, Surama, Amadeu Júnior, Adecarliton, Jesse James e Alderico. O presidente Edvan faz suas considerações finais e, sem mais nada a tratar, declara, em nome de Deus, encerrada a presente sessão. Eu, Jesse James Lima Miranda, segundo secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Algum vereador quer fazer ressalva? A ata está aprovada. Dando continuidade, eu peço ao secretário para fazer a leitura da pauta do dia.
Indicação número 23/2015, excelentíssimo senhor presidente. Indico ao senhor prefeito, após ouvido o plenário na forma regimental, a sinalização dos pontos perigosos. Profundidade com risco de afogamento, além da disponibilização de salva-vidas no Balneário Belém Brasília, indico também a reforma dos banheiros do local. Sala das Sessões, Guadalupe Aí, 23 de novembro de 2015, vereadora Surama Santana de Souza Martins, justificativa. O risco de afogamento no local está altíssimo e neste fim de semana, lamentavelmente, ocorreu uma fatalidade. Peço urgência no cumprimento dessa solicitação para evitar que outras fatalidades aconteçam.
Feito a leitura da pauta do dia, eu faculto a palavra ao vereador que queira fazer uso do tempo livre. Vereadora Ana Lúcia. Vereador Zé Danês. Mais algum vereador? Vereador AD. Vereadora Surama. Vereador Amadeu Júnior. Jessa. Com a palavra, a vereadora Ana Lúcia.
Senhoras e senhores, vereadores aqui presentes, senhora vereadora, senhores vereadores, povo de Guadalupe, meu boa noite. É com muita alegria, digo sempre, porque realmente é com muita alegria que nós, vereadores do município de Guadalupe, usamos essa tribuna para trazer aqui ao povo de Guadalupe vários questionamentos. E neste momento eu quero iniciar minhas palavras, porque sessão passada, sessão de segunda-feira, nesta casa, trouxe alguns questionamentos sérios, seríssimos, posso assim dizer, relacionados ao nosso município e que, infelizmente, são mal interpretadas por a maioria dos vereadores aqui presentes, em especial vereadores de situação. Vereadores que têm, assim, uma grande ligação com o prefeito. A ligação é tão grande que esses vereadores têm ao excelentíssimo prefeito do nosso município, que aqui nós, como vereadoras de oposição, não podemos dizer nada, não podemos falar nada que diga a respeito, que atinja a administração municipal, que eles aqui vêm ao final da sessão, muitas vezes até nos desrespeitar. Quero dizer neste momento que o vereador Alterico usou da tribuna semana passada para me destratar e me desrespeitar. Ele até disse aqui na tribuna que eu usava desta tribuna, vereador Lúcio, para conversar muita besteira. Mas eu quero só dizer ao vereador Alderico e ao povo de Guadalupe que é com muito orgulho mesmo, que sou vereadora deste município, que estou cumprindo o meu segundo mandato. Mas é honrado, é com vergonha, é com sinceridade e, acima de tudo, usando a verdade. Nenhum vereador guadalupense pode E tem a razão de dizer que a vereadora Lúcia usou dessa tribuna em algum momento para mentir. Para mentir e para trazer inverdades a essa casa. Mas, inconformados, eles aqui vêm no final simplesmente a mim, direcionar a mim e a vereadora Surama as suas falas. Porque o dever de um vereador, em especial ao senhor vereador Alderico, que é líder do governo, é o senhor vir aqui é justificar, é responder às nossas reivindicações, às nossas questões. Com relação a esse município e com relação às mazelas, os erros e a mal administração desse município. Mas não, o senhor geralmente vem aqui trazer, inclusive até questionamento particular. Eu só quero registrar, neste momento, a falta de respeito do senhor vereador Alderico com a vereadora Ana Lúcia, sessão passada, que o senhor, a partir de agora, procure defender o seu prefeito. Procure trazer resposta aos nossos questionamentos nessa casa. Quando a vereadora Lúcia também levantou o questionamento do carro do lixo, que está aí, ainda hoje está lá em frente da prefeitura, veio aqui justificar, inclusive o vereador Amadeu Júnior, que era porque estava faltando uma inspeção dos técnicos da Codevas. Mas eu só quero dizer ao senhor, vereador, que no dia seguinte, na manhã seguinte, eu liguei para a Codevas e tive a oportunidade de falar com o senhor Orlando, José Orlando, que foi ele que veio ao nosso município. Ele já tinha vindo ao nosso município, já tinha feito a inspeção. Veja bem, qual é a resposta que o poder público dá a nós? Quando não dá nos destratando, nos dá com mentiras. Porque foi pura mentira o que foi dito aqui. A inspeção já tinha sido feita. Então não foi justificativa. Não é justificativa. O carro ainda está lá. Quando a vereadora Lúcia falou, falou porque é um bem que o nosso município recebeu. E por que estava lá parado? Eu só fiz uma argumentação. Eu só procurei saber. E de repente vieram aqui e não disseram a verdade. Mas a verdade é essa. Eu liguei. Senhor José Orlando, técnico da Codevasp, ele já tinha vindo ao nosso município fazer a inspeção. Então, é nesse questionamento. É assim que nosso município está sendo administrado. E aí, neste momento, eu quero aproveitar também a minha fala para parabenizar ao deputado Júlio César de Carvalho Lima. Porque o guadalupense deve se orgulhar, deve ter orgulho. E hoje nós temos um orgulho dobrado, porque nós temos Dr. Júlio César de Carvalho Lima como deputado federal reconhecido nacionalmente. E ele é um guadalupense. Ele é um guadalupense. E ele hoje está sendo reconhecido nacionalmente, como já foi em outras oportunidades. Hoje ele é reconhecido como parlamentar que mais entende de tributo no Brasil, lá naquela Câmara Federal. E nós também hoje aproveitamos a oportunidade para parabenizar os parabéns de votos de muitas felicidades ao nosso mais jovem deputado estadual do Brasil, que é o nosso Jorgiano Neto, filho do deputado Júlio César. Senhoras e senhores, neste momento eu quero usar o tempo, o restante do meu tempo, nessa tribuna, em nome de uma classe. Em nome de uma classe, que é os professores, que nós temos o maior carinho e o maior respeito. Que foi pedido a esta casa a oportunidade de usar a palavra, mas não foi concedida pela administração dessa casa. O Sindicato dos Funcionários Públicos do nosso município também solicitou uma fala que também foi negado. E não é a primeira vez. Não foi a primeira vez. Mas eu, vereadora Ana Lúcia, agora, pedindo, aceitando uma solicitação da professora Josélia, que era esta fala que ela vinha falar aqui. E ela me pediu, e eu como representante do povo de Guadalupe, e também, em especial, aos professores do nosso município, quero, neste momento, fazer a leitura do que a professora Josélia iria falar nesta casa. Boa noite a todos. Meu nome é Josélia. Sou professora da Rede Pública Municipal de Educação. E em virtude da negativa do presidente da Câmara Municipal de Guadalupe em relação à minha fala, eu gostaria de aproveitar a oportunidade dada a mim e à classe na qual pertenço pelas palavras da vereadora Ana Lúcia. Sendo ela, neste momento, a mensageira das angústias relacionadas à nossa classe e funcionários em geral. Peço orientação a Deus para que meus pensamentos e palavras possam relatar de forma clara e sucinta todos os pontos a serem abordados aqui a respeito da educação de Guadalupe e da situação financeira do nosso município. Porque, ao final desta fala, possamos ser bem compreendidos e também alcançarmos um resultado positivo. Desde o momento em que o senhor prefeito Allen Rodrigues Mouzinho, através do decreto 16/2015, declarou situação de emergência financeira, houve um desequilíbrio nas contas da prefeitura, tendo como maiores prejudicados os funcionários da educação, que, ao meu ver, esta secretaria e a Secretaria de Saúde são as que mais trabalham e seus funcionários são menos remunerados. Quando colocamos como parâmetro os salários dos cargos comissionados, os quais, na maioria das vezes, pertencem a pessoas que não fazem parte do quadro de funcionários efetivos da prefeitura e, portanto, não possui carreira profissional. É sabido por todos que deste decreto, os funcionários estavam recebendo 13º no aniversário, deixando de receber a partir do mês de junho. Em julho, os professores não receberam 1/3 dos 15 dias de férias. E até os salários passaram a ser pagos com atraso e com datas diferentes, para professores lotados diferentes. Sendo que uns sempre recebem antes dos outros. O que se percebe é que o impacto desta crise financeira pela qual a prefeitura passa foi maior na educação, pois até mesmo a gratificação dos coordenadores foram cortadas. Insatisfeitos, fomos até o gestor municipal saber o porquê do atraso. Em resposta, ele falou que era devido a uma redução na receita. Argumentamos que se a prefeitura teve esta redução, é porque ele não procurou reduzir as despesas. Porque a prefeitura teve essa redução, por que ele não procurou reduzir as despesas? Ele disse que estaria então tomando as providências. Mas nós perguntamos, quando? Preocupados com o possível atraso no pagamento deste mês e com os 10º e férias não recebidos e a não realização e avaliação de desempenho que desde 2010, hoje, viemos a esta casa, que é símbolo da democracia e representatividade do povo, expor nossos questionamentos aos nobres vereadores. E gostaria de saber que medida os senhores vão tomar para que esta situação deixe de acontecer no nosso município. Gostaria de fazer uma pergunta a todos que estão aqui, sem curso superior e especialização, se vocês conseguiriam sustentar suas famílias, sobreviver ou manter o padrão de vida que tem recebendo R$1.500. E ainda com atraso. Se alguns de vocês tiver a energia cortada por conta do atraso de pagamento, se teriam coragem de ir ao comércio fazer uma nova compra de gênero alimentício, sem antes ter pago a conta anterior. E o dono do comércio, estar sabendo que alguns professores teriam recebido o pagamento. Pedimos aos senhores vereadores apoio, que nos represente, que não venham a esta tribuna falar em defesa do prefeito, pois quem o elegeu foi o povo. E é a este povo que os senhores prestam serviço. Pedimos que não se abstenham de falar em relação aos nossos problemas, pois precisamos de respostas imediatas. Porque se já ganhamos pouco, boa parte desse salário ficou comprometida com os juros de bancos e carnês atrasados. Diante do exposto, entendemos que a prefeitura tem que buscar meios de reduzir as suas despesas para que seus funcionários não sejam penalizados. Sugerimos, então, que a exemplo da Câmara Municipal, da Câmara de São Miguel do Tapuio, que aprovou e o prefeito Lincoln Matos sancionou o projeto de lei 30/2015, que aplicou uma redução de 30% na remuneração dos cargos comissionários, funções gratificadas, subsídio de prefeito, vice-prefeito e secretário municipal. A mesma medida seja tomada em nosso município. Sugerimos ainda que seja realizado a fusão de secretarias, como, por exemplo, esporte, cultura e lazer com a educação, trabalho e desenvolvimento social, Secretaria da Juventude com o Trabalho e Desenvolvimento Social, Secretaria de Agricultura com a Secretaria de Meio Ambiente. Estas fusões se justificam pelo fato de que, se a prefeitura não tem receita suficiente para pagar os funcionários em dia, também não tem para realizar serviços. Por fim, nós, hoje estamos aqui pedindo apoio dos vereadores, porque nós sabemos que os vereadores são reais representantes do povo, embora alguns tenham sido eleitos no grupo ao qual pertence ao prefeito. Mas na hora de defender os direitos deste povo, são o povo, porque é o povo que coloca os vereadores na Câmara e é o povo que tira também. Deve haver um compromisso dos vereadores com o povo, e estes devem assumir o papel de defesa deste povo, pois todos que estamos aqui votamos em algum de vocês. Confiamos e hoje viemos cobrar de vocês que fiscalizem, que venham, que vejam o que é que está acontecendo e que exijam uma medida para resolver o problema, porque nós não podemos ser penalizados. Neste momento, encerro minhas palavras. Obrigado, senhor presidente, pelo tempo permitido, e em nome dos funcionários, e em particular dos nossos professores, nós aqui nos juntamos a todos os vereadores dessa casa. Tenho certeza que é o sentimento de todos em procurarmos uma solução para resolvermos nossos problemas. Meu muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Zé da Inês.
Boa noite, todos queridos ouvintes da nossa querida rádio. Nesse momento, eu levo a minha voz ao ar, levando algum pedido, alguma indicação aos nossos queridos ouvintes. Nesse momento, eu saio da mesa presidente, na pessoa do presidente Edivan Miranda, segundo presidente Alderico, vereador, o meu amigo o Amadeu Júnior, vereador Irmão Adê, vereadora doutora Lúcia, vereadora professora Surama, amigo Jess, vereador exercício, primeiro secretário. Eu levo a minha voz ao ar, até mesmo pensei que eu não gosto de falar muito, e nem muitas vezes tem sessão que eu não falo, porque quando a gente fala menos, é melhor para corrigir os erros. mas tem momento que a gente não pode deixar de fazer os nossos pedidos, tem momento que nossos queridos ouvintes querem ouvir o pronunciamento de cada um vereador, quais são suas atitudes, e é por esse motivo que hoje eu resolvi falar, porque desde ontem que eu fiquei assim emocionado com o acontecimento, até mesmo já tem um projeto aqui na mesa da vereadora Surama, falando sobre a Belém. É isso que desde ontem eu estou entristecido e quero fazer esse pedido. Eu gosto de fazer os meus pedidos, eu pessoalmente ao nosso prefeito, mas é bom quando a gente leva a voz ao ar, que tem muitas pessoas que gravam, tem muitas pessoas que deixam guardado na mente. Quais são as atitudes do vereador, qual é o desejo? Porque nós sabemos que afogamento existe no Rio Corrente, existe em açude, em qualquer lugar. Mas na Belém, nós devemos tomar uma providência, nós que somos os representantes do nosso querido município, nós devemos ter uma defesa. Por que que não tem um salva-vida? Pelo menos no final de semana, a data de que as crianças estão de férias, que tem mais gente, já se não pode pagar direto, mas pelo menos no final de semana, ou nas épocas de férias, ter aquela pessoa representando, porque não é tão fácil uma pessoa se deslocar da sua cidade, vir à nossa querida cidade, que nós temos tanto amor, um nome tão bonito, nossa cidade de Guadalupe, e voltar ao lado de um velório. Isso é coisa que deixa a gente entristecido. Ver sair uma mãe ou um pai, vir passear e voltar ao lado de um velório. Eu estou falando hoje aqui presente ao público que estão aqui presentes, tantos amigos, professores que vieram em procura de resolver os seus problemas. Olha, amigo, por mim, se fosse nascido de mim, você não vinha aqui com esse problema, porque não existia, porque já era resolvido, não carecia nem vocês de chegar até aqui. Mas é de grande importância vocês terem o entusiasmo e vir, porque é o direito de vocês. Quem trabalha, o direito é de procurar os seus direitos. Eu não sou contra. O que depender de mim, pode esperar, que eu estou disponível a ajudar vocês nessa área. Não quero se preocupar, porque eu sou do lado do prefeito, não vou negar, mas sou do lado dele em busca do melhor para o nosso município, em busca do melhor para o nosso povo. Eu, com a minha responsabilidade, com o meu respeito, tenho conversado muito com ele e tenho conseguido alguma coisa. Não vou exagerar dizer que é um mal administrativo, não presta, não. Graças a Deus, até hoje, ele me atende muito bem, me ouve muito bem, e nós, durante esses 2 anos e 11 meses, tem recebido muitas coisas de grande importância, não vamos dizer que não. Muito mais a gente precisa, muito mais a gente quer, muito mais a gente deseja. Mas a gente tem que agradecer o que a gente já conseguiu. A gente não pode esquecer. Eu sou claro a dizer isso porque eu sou consciente. Muitas coisas que eu desejava, já a gente foi em busca e já conseguiu. Ainda tem 1 ano e 1 mês e poucos dias. Tenho certeza que a gente ainda vai em busca de conseguir alguma coisa a mais para o bem-estar do nosso querido município. Eu digo isso e tenho consciência no que digo, porque eu sempre gosto de falar pouco e prestar atenção, ouvir tudo direitinho. Graças a Deus, nosso Pai Jesus Cristo, nosso Salvador, até hoje, 2 anos e 1 mês e 11 meses, eu não falhei ainda nenhuma sessão. não é querendo ser o melhor, mas também não o pior. É para mim estar por dentro de tudo sobre a administração do nosso querido município. Nesse momento também, eu levo a minha voz, levando um abraço e um alô a todos os meus amigos da zona rural, amigos agricultor, amigos vaqueiro, que o meu abraço também, o nosso amigo Zé Domingo, que trabalha com o Dr. João Luiz da Rocha, que ele disse que não perde uma sessão, onde a gente ontem bateu um papo muito longo lá na Lagoa do Dom Quer, onde eu estava lá cuidando dos animais, e eu falei que eu ia mandar um alô. Ele disse que nunca perdeu uma sessão. É difícil ele perder uma sessão. A você, Zé Domingo, o meu abraço. E muito obrigado por você dizer que gosta de ouvir a nossa sessão, para estar por dentro do desempenho de cada nós, vereador, que estamos representando o nosso povo. Todos os nossos professores que marcam a presença, professor Elias, todos, eu não vou falar o nome de todos, que todos são bem-vindos e todos, eu tenho um grande respeito por todos os professores. Se vêm em busca do objetivo de vocês, sejam bem-vindos e, com fé em Deus, vai conseguir o melhor. Porque o presidente Edivan Miranda, na sessão passada, eu ainda não falei sobre esse assunto para o nosso prefeito. Mas o Edivan disse que conversou com ele. Ele disse que vai legalizar para não acontecer mais esse atraso sobre essa área da educação. Eu espero a bênção de Deus que seja verdade, porque a gente sabe que tem momentos que as coisas ficam difíceis, mas nesse momento das coisas que são difíceis, é no momento que a gente tem que ter obediência e muito amor a Deus e saber levar o melhor para o nosso povo. É na dificuldade que a gente sabe quem é os amigos e o que deve fazer para alcançar o melhor. São essas minhas palavras. Boa noite a todos, queridos ouvintes, a vocês, professores, o meu abraço, muito obrigado pela presença de vocês, e eu peço a Jesus que ilumine a vida de todos vocês e que o objetivo de vocês seja resolvido. Boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador Adê.
Nessa oportunidade, eu quero agradecer a Deus mais uma vez pelo fôlego de vida. Quero saudar a minha saudação à mesa, diretora dessa casa, na pessoa do presidente Edivan. Os vereadores presentes na pessoa do vereador Amadeu Júnior, os auditorianos, quero saudar os professores que aqui estão, na pessoa do professor Elias, os nossos amigos Paulo Moura e Aloysio Moreira, meu cordial boa noite. Os amigos que nos estão ouvindo pela internet, pela rádio Cidade Luz, meu boa noite. Os professores, mais uma vez, estão aqui, abrilhantando mais uma sessão e não estão fazendo nada mais nem nada menos do que correr atrás do seu direito. Eles estão procurando melhorar o seu viver no seu trabalho, receber os seus soldos mensais em dias. Isso é normal, é comum. E eu quero dizer para os professores que é uma preocupação de cada vereador e também, por que não dizer, de cada administrador, seja ele que administre o setor público ou o setor privado. Aqui tem algumas pessoas, inclusive professores, que são esposa de alguém que tem empresa e sabem qual é a preocupação de um administrador quando vai chegando o final do mês, que é o dia de ter os vencimentos dos seus funcionários em dias, que ele vê a coisa no vermelho. Mas eu continuo insistindo em dizer, por que não marcarmos uma audiência pública para se termos uma conversa, Câmara, Poder Executivo, professores e demais funcionários da educação, que está sendo um setor que está sendo atingido, pelo que a gente vê, maciçamente por essa crise, que está assolando todo o país, para nós chegarmos a um esclarecimento das coisas. Eu, particularmente, já vi e entendi que Guadalupe e os demais municípios do Brasil estão em dificuldade. Mas tem algumas pessoas que não entenderam ainda. E a gente vê que estão mais do que no direito de correr atrás dos seus direitos. Correr atrás, lutar, batalhar. E nós estamos, juntamente com as vereadoras Surama e Ana Lúcia, também sempre procurando fazer o melhor, não só para o setor da educação, mas para que a máquina pública, o poder executivo, funcione bem em todos os setores. Porque nenhum representante, tanto do executivo como do legislativo, quer ver o seu município andando em desordem. Então, eu, como eu disse naquela sessão passada, senhores professores e professoras que estão aqui, eu falei com o prefeito assim que ele chegou e sugeri essa audiência pública. Ele disse que vai sentar com a equipe e depois vai ver a questão dessa audiência pública. Mas eu tenho certeza que essa audiência pública é necessária e com a causa urgente, para que a coisa não se agrave mais, não se alongue mais, entendeu? Para que chegue a uma explicação, às claras as coisas. É só isso que os professores estão querendo, que a coisa volte a ser normalizada. Que está difícil, está, porque o que falta é dinheiro. E aí conta só se paga com dinheiro, funcionário só se paga com dinheiro. Eu estou ficando careca aqui de quando chega no final do mês, eu tenho alguns funcionários, e aí quando chega, vai chegando no final do mês que a gente vê que o negócio está no vermelho, aí o bicho pega, cabelo começa a cair, você não começa a dormir direito, e a coisa vai complicando. Eu estava com 11, agora só estou com 4, porque tudo isso é a crise. Então você vai ter que se adaptar ao que está acontecendo. Mas nesta noite, senhor presidente, eu gostaria de fazer uma indicação verbal. É sobre a rua Alto da Cruz, no bairro Coqueiro. É aquela rua que passa em frente ao posto de saúde e voltando em direção à casa da dona Cícera, que chega ali na Pedreira. Aqueles moradores estão vivendo há muito tempo com acesso daquela rua Alto da Cruz ruim, com péssima iluminação. E andando no bairro Coqueiro, eu fui procurado pelos moradores daquele pedaço de rua onde o calçamento acaba e a rua dá continuidade, e lá é bico de pedra. E hoje nós temos no nosso município máquinas, temos equipamentos para fazer um trabalho de amenizar, um paliativo, já que a coisa está difícil, a situação não está boa, mas dá para se fazer um paliativo para melhorar o acesso, a acessibilidade daqueles moradores até aquela rua. Ali é ruim, para andar de moto, imagine de carro. O negócio lá não é brincadeira. Então fica aqui minha indicação verbal sobre a rua Alto da Cruz, onde seus moradores estão reivindicando isso. E sobre o Balneário Belém Brasília, é o ponto turístico mais bonito do Piauí, aos meus olhos. Eu acredito de todo guadalupense também. E nós já viemos de muito tempo fazendo indicações, e o que aconteceu domingo, ontem, só prova que a nossa preocupação está mais do que certa. Só prova isso. Ainda digo mais, Zé da Inês, além de uma equipe com salva-vidas, como tem uma indicação minha ainda do mandato passado, com lancha, com todo equipamento necessário para se fazer um resgate, um socorro às pessoas que ali estão, ainda digo mais, bom será ter uma ambulância, no mínimo com a enfermeira e com o técnico de enfermagem lá, para prestar algum socorro a alguma vítima que venha acontecer alguma coisa, para ver se dá para salvar a vida das pessoas que por algum motivo venham sofrer algum problema no Balneário Belém Brasília. Nossa cidade é uma cidade de porte turístico bem elevado, só se falta ser trabalhado o setor chamado turismo em Guadalupe. Nós temos bons hotéis, nós temos locais maravilhosos para os turistas virem, e nós temos que estar atento a isso. É um potencial tremendo que nós temos aqui, e fica aqui o meu reforço Sobre o que o Zé da Inês falou, é necessário uma equipe no Balneário Belém Brasília, também uma equipe da saúde lá, para prestar socorro às pessoas que ali estão. No demais, eu quero agradecer essa oportunidade e uma boa noite a todos.
Com a palavra, a vereadora Surama.
Boa noite a todos. Cumprimento aqui a mesa diretora, na pessoa do presidente desta casa, aos colegas vereadores, na pessoa da minha comadre Ana Lúcia. Cumprimento aos colegas professores, na pessoa da Marta Irene. E é uma felicidade tê-los amigos aqui nesta casa e os amigos da zona rural e urbana do nosso município. Meu cordial boa noite. Inicio minha fala parabenizando a pessoa do padre Gilvan Dias pelo seu aniversário e pela belíssima celebração ontem, onde 125 pessoas foram certificadas com um certificado do curso bíblico. Uma celebração muito bonita e um momento assim muito forte que vive hoje a Igreja Católica na cidade de Guadalupe. Parabenizo também a minha comadre Rosa, ali da Coab, que estava aniversariando, como também o meu amigo Euclides Alves, que hoje aniversaria, e o nosso deputado mais jovem do estado do Piauí, Georgiano Neto. E, como bem falou a vereadora Ana Lúcia, é um orgulho para nós guadalupenses termos o deputado Júlio César reconhecido nacionalmente como um dos deputados que mais entende de tributos no estado do Brasil. Então, Guadalupe está de parabéns por termos dois grandes representantes no Brasil, né? Representando o nosso município. Quero assim reforçar, dá bem, vereador Gerson, a minha indicação, reforçar aqui o pedido desta indicação, como bem falou o vereador Adecarleto, pedido feito já por esta vereadora por diversas vezes. Pedido feito também pelo vereador que me antecedeu. E eu fico assim entristecida de hoje a nossa cidade de Guadalupe está aí nos meios sociais com a imagem negativa. Como nós temos um grande potencial turístico no nosso município, um dos movimentos assim, mais frequentados e visitados é o Balneário Belém Brasília, que aqui em Guadalupe nós temos também os platôs de Guadalupe, temos a usina de Boa Esperança, mas o Balneário é um dos locais mais frequentados pelas pessoas que vêm de fora. Infelizmente, o que aconteceu esse final de semana já vem acontecendo há anos. Vidas estão sendo perdidas e eu fico me questionando o que o poder público, que é da sua responsabilidade, está fazendo para solucionar esse problema. E não é por falta de pedidos, porque os representantes deste município estão aqui. Uma das provas é esta, que é só um reforço a mais, mas tem indicações feitas por outros vereadores. E aí, quantas vidas nós vamos presenciar sendo saídas aqui de Guadalupe por visitantes e por filhos de Guadalupe? Por quê? Será que o município, pelo poder que se arrecada, não tem condição de colocar salva-vidas lá no balneário? Não tem condições de colocar, principalmente agora pelo problema da escassez da chuva, locais, placas, determinando a profundidade para aquelas pessoas que vêm de fora, que não têm conhecimento, saber aquele local mais profundo que você não pode. Será que a prefeitura não tem capacidade para isso? Não tem condições para isso? Então, se o município de Guadalupe propaga tanto, faz tanta propaganda para que as pessoas venham visitar o balneário, tem que oferecer condições a esses visitantes. Por quê?
Nós não podemos nos calar nesse sentido. E não também ficar aceitando simplesmente a omissão do gestor. Porque cada indicação dessa que vai, fica engavetado. E aí? Então, eu acredito que o secretário responsável tem que tomar providências o mais urgente possível, para que problemas como esse não voltem a se repetir. Então, vamos reforçar aqui o pedido, vereador Ade, ao colega vereador Alderico, que seja fabricada essas placas de sinalização em medida de urgência, aproveitar o período que pode se colocar essa placa e pelo menos nos finais de semana, se colocar pessoas que tenham um treinamento apropriado para... E muitos, e a gente aqui agradece a pessoa do Carim de ter se disponível, do jeito que ele estava, com roupa e tudo, correndo até o próprio risco de vida, ele entrou para salvar a vida daquela criança. E quero assim reforçar aqui as palavras da vereadora Ana Lúcia e dizer, presidente, que neste momento é um dos primeiros motivos que venho dizer a público que não concordei com a atitude do presidente Edvan Miranda. Quero dizer que, para mim, você cometeu um erro, primeiramente, de não ter aceitado a pessoa da professora Josélia em usar essa tribuna. O outro erro seu foi não aceitar, em nome do sindicato, que representa toda uma classe de professor, como professora deste município, consciente do essencial trabalho que nós desenvolvemos na cidade de Guadalupe. Um trabalho essencial, um trabalho fundamental para toda e qualquer sociedade, para todo e qualquer estado e cidade do Brasil. O trabalho de um professor é essencial em qualquer lugar. Infelizmente, presidente Edvan, mediante o que a vereadora Ana Lúcia leu a fala da professora Josélia, não tinha nada de absurdo. Até porque, presidente Edvan Miranda, eu nunca vi uma desordem causada por profissionais, por professores. O trabalho de um professor é educar. O trabalho de um professor é contribuir para uma sociedade mais justa, uma sociedade igualitária. Infelizmente, não somos reconhecidos como merecemos. E a prova disso está aqui, presidente. A minha indignação, como professora deste município, como a representante do povo deste município, porque se nós dizemos... que esta casa é a casa do povo, a professora Josélia, os professores que fazem hoje a rede municipal, é o povo de Guadalupe, é uma classe que nós representamos. E cadê a democracia? Cadê o direito, a voz deste povo? Por que impedir? Seja um cidadão qualquer, seja um pedreiro, um carpinteiro, um varredor, qualquer cidadão guadalupense, Edvan, presidente Edvan, tem o direito, dependendo do que ele realmente possa vir querer aqui falar. E eu nunca duvidei que a professora Josélia, representando o sindicato dos professores deste município, iria vir aqui representar, reivindicar os nossos direitos. Até porque já presenciei várias pessoas usar a tribuna aqui desta casa. Policial, a tia do Carmo, pastores. Então, por que não um representante dos professores do nosso município? Por que essa cisma? Por que não sermos reconhecidos e valorizados como realmente precisamos? E o que contou a carta que a professora Josélia mandou? O que é que nós estamos querendo? Que o nosso 13º salário, os 15 dias de férias, seja pago. Que não aconteça novamente o atraso no final do mês do pagamento dos professores, porque nós sim trabalhamos. Nós sim estamos trabalhando dia a dia na sala de aula. Infelizmente, presidente Edvan, colegas vereadores AD, Amadeu, Alderico, infelizmente até atestados médicos, como quando necessitamos ir a Floriano, a Teresina, eles são questionados, muitas vezes não são aceitos, onde nós sabemos que em outros setores as pessoas faltam, muitas vezes nem justificam e recebem normalmente no final do mês. E cadê a cobrança que seria feita aqui, presidente Edvan, só concluindo, seria também reivindicando a nossa mudança de classe, que há mais de 6 anos estamos aí no prejuízo, 10 anos, onde de 2 em 2 anos nós teríamos 5% em cima do nosso vencimento. Quantos anos nós estamos sendo prejudicada? E não é por falta de cobrança. Então são essas cobranças que são necessárias serem registradas aqui nesta casa e serem acalentadas por nós, vereadores, que representamos este povo, cobrando de quem realmente tem o poder de solucionar o problema, que é o prefeito municipal. Nós também, presidente Edvan, não podemos concordar e aceitar que agora, dia 30, novamente venha acontecer o atraso dos professores. Por quê? Porque nós já presenciamos casos, né, não só os professores, como a professora Josélia está ali falando, mas de todos os servidores. Por quê? É justo se pagar, principalmente, quem trabalha. Quando o prefeito, mais 2 minutinhos, presidente, quando o prefeito, o Ali, decretou aquela crise, naquela emergência financeira, eu pergunto a nós, vereadores, a população que está nos ouvindo neste momento, qual atitude ele tomou? Porque a partir do momento que eu sei que o meu salário vai diminuir, eu tenho que cortar gasto na minha casa. Eu tenho que fazer, reduzir alguma coisa. O que foi que o prefeito Allen reduziu, que já vai fazer 5 meses que ele decretou essa crise? O que foi que ele já enviou a esta casa? E a vereadora Surama, a vereadora Ana Lúcia, já mandou ofício à prefeitura pedindo explicações. E aí? Então, infelizmente, presidente, o tempo já acabou, mas gostaria que o vereador Jesse complementasse aí o nosso pensamento, né? E que atitudes como essas não voltem a se repetir nesta casa. Não tenho nada contra a pessoa do presidente Edvan, ele é conhecedor disso, mas jamais, presidente Edvan, poderia aceitar calada a sua atitude mediante essa que você teve com a minha classe, que represento na cidade de Guadalupe, que é ser professora. Essa é a minha verdadeira profissão, professora do município de Guadalupe.
Com a palavra, o vereador Amadeu Júnior.
Senhoras e senhores, colegas vereadores, a todos boa noite. Eu venho saudar todas as professoras em nome da professora Ivana aqui presente, também todos os professores em nome do professor Elias, também presente a esta sessão. Eu quero dizer que estou também sensível à causa dos professores, e não só à classe dos professores, mas todos os funcionários públicos do município de Guadalupe, por entender que o salário é uma verba alimentar. E, sendo assim, ela é imprescindível e deve estar em dias. E também porque entendo que os professores, por serem a classe que forma pessoas para disputar o mercado de trabalho, eles têm que estar bem remunerados, salários em dias, e têm que viver uma vida com altruísmo, com fé e com muita dignidade. Estou aqui sendo solidário e dizer que, antes dessa sessão, eu já conversava com o presidente Edvan e nós combinamos de irmos juntos essa semana, conversarmos com o prefeito pessoalmente, levar a mensagem de cada um dos professores, de cada uma das professoras, buscar um entendimento rápido eficiente para que a gente possa concluir mais esse ano dando dignidade aos professores, dando o mínimo necessário para ele possa seguir com esse ofício muito importante em todos os lugares do mundo. Em um segundo ponto, foi mencionado aqui acerca do caminhão compactador de lixo, pairou-se aqui alguma forma de causar o desentendimento acerca da origem. Eu posso dizer, quando se fala em verdades e mentiras, já nesse ponto do caminhão compactador de lixo, a verdade que eu sei, que eu participei desde o início, é que Guadalupe precisava de pelo menos um caminhão compactador de lixo. E foi com base nisso que, conversando também com o prefeito na época, nós solicitamos ao deputado federal Átila Lira que fosse colocado uma emenda parlamentar para aquisição desse caminhão. Deputado Átila estava secretário de Educação e a vaga do deputado Átila estava assumida pelo deputado Nazareno Fonteles. Mas houve uma ponte, uma conversação entre Átila e Nazareno, e a pedido de Átila, atendendo a reivindicação de nós, guadalupenses, realmente colocou a emenda e o caminhão teve sua verba liberada através da Codevas. Com o passar do tempo, houve alguns problemas burocráticos e a verdade é que surgiu alguns empecilhos para a aquisição. Novamente tentando ajudar o executivo, o prefeito e o povo de Guadalupe, que precisava e precisa desse caminhão compactador de lixo, nós mais uma vez conversamos com o deputado Átila, porque tendo sido ele o mentor da emenda para a aquisição desse caminhão, que ele nos ajudasse a desemperrar esse caminhão. E assim ele atendeu prontamente, eu fui pessoalmente a Teresina, e ele fez vários contatos até quando o caminhão foi efetivamente liberado e adquirido e está no pátio da prefeitura. A verdade, vereadora Lúcia, é que assim que chegou, eu procurei realmente o prefeito por que estava parado. E ele disse que estava faltando a visita de um fiscal da Codevasf. Essa é a verdade. Em seguida, perguntamos novamente ao prefeito, faltava o emplacamento do caminhão. Inclusive, o Francinaldo, que está aqui presente, foi ao Detran essa semana a fim de verificar a conclusão do sistema de emplacamento. Essa é a realidade. E a realidade final é que o caminhão está aí, é um fato, é real, pronto para trabalhar, ajudar o município a economizar diante desse momento de crise, para que o dinheiro que se gasta com o lixo possa se aplicar na educação, na saúde, na infraestrutura, ou seja, em prol do povo de Guadalupe. Em um terceiro ponto, realmente, Guadalupe teve um final de semana bastante triste, e isso é... Além dos acidentes que houve, inclusive com a ambulância, onde funcionários do município de Guadalupe também foram atingidos, infelizmente, mas que graças a Deus todo mundo está bem, está se recuperando, Deus colocou a mão naquele momento, evitando assim uma tragédia. Esse é um ponto que nos entristeceu bastante neste final de semana. E por outro lado, recebendo a visita de alunos da cidade de Eliseu Martins, Cristino Castro, perdão, houve esse fato muito triste, que foi a morte por afogamento de uma criança de 12 anos de idade, o que nos entristeceu bastante, nos deixou, assim, de certa forma, envergonhados por acontecer isso num balneário tão bonito, tão lindo do nosso município. Eu venho recordar que, durante a última gestão do ex-prefeito João Luiz, naquele período, a senhora Lindalva estava à frente da Secretaria do Meio Ambiente. E em conversação com o então prefeito João Luiz, nós acordamos que o balneário Belém Brasília ficava a critério da Secretaria do Meio Ambiente, até pela questão ambiental, de se poder manter aquele balneário limpo e sem causar nenhum impacto ambiental ao Lago de Boa Esperança e assim ao Rio Parnaíba. E naquele momento, nós solicitamos, através da secretária Lindalva, um curso ao Corpo de Bombeiros para treinar, capacitar pessoas para que eles pudessem efetivamente trabalhar como salva-vidas no balneário Belém Brasília. Eu me lembro que o Corpo de Bombeiros veio e lá foram treinados 12 pessoas, dentre os quais o Josimar do seu Casé, o Jordeon, irmão dele, o Marcondes Noleto, o Marcondes Moto, o Rogaciano Araújo, filho do policial Araújo,
o Francinaldo do seu Modorli lá do, da Cruzeta, o Tupinaçu Porto, o Hugo Porto, o Fernando Campinas, um filho do seu Francisco Vitorino, galego da colônia de pescas, enfim, foram treinados, capacitados para dar, prestar o serviço de salva-vidas. E todos eles, o prefeito João Luiz contratou em sistema de rodízio e plantão, entregando inclusive alimentação e os lanches, coletes, salva-vidas na época. Faltou apenas o barco, que foi emenda nossa desde aquele período. Com o passar do tempo, algumas dessas pessoas tiveram que viajar, trabalhar fora, mas ficaram alguns. O que ficou por último ainda foi o Francinaldo, o Naldo, do seu Moduli, que aguentou até mais ou menos o ano passado. Mas coisas foram acontecendo, infelizmente, hoje o balneário realmente está desassistido de salva-vidas. Então, o que nós devemos fazer enquanto parlamentar, o mínimo, é solicitar ao prefeito municipal, mesmo diante dessa grande crise que passa o nosso município, que também é fato, é solicitar que sejam recontratadas essas pessoas que estão aptas a desempenhar essa função de salva-vidas. Em Guadalupe, pelo menos 8 dos que foram capacitados ainda residem, ainda moram aqui. O que nós devemos e podemos fazer, é um compromisso nosso, é buscar junto à prefeitura uma forma e recursos, ainda que seja parcerias com o governo estadual, para que se mantenha esses salva-vidas em regime de turnos e rodízio lá no balneário. E ainda mais, como bem falou o vereador Adê, conseguir uma lancha toda ela equipada, pronta com equipamentos para que possamos salvar vidas. E que seja divulgado. Além do mais, o vereador Cassiano se levantou um ponto importante, precisa, desde aquela época, fazer uma demarcação das áreas de risco, para que as pessoas não entrem em determinados lugares. Essa demarcação é feita com cordas e cones infláveis. Inclusive a CES fez na boca do canal há algum tempo. Então, assim, nós precisamos manter a nossa cidade com aquele respeito de ser uma cidade acolhedora, turística, mas que possa oferecer segurança a todos aqueles que vêm nos visitar. Essas são as propostas que eu faço. Repetindo, a nível da situação dos professores, nós nos comprometemos, isso já havia falado antes com o Ivan, lá na sala da presidência, de irmos juntos conversar com o prefeito, buscar uma solução para esse problema que nós sabemos que é uma realidade. E com relação ao salva-vidas, é um outro compromisso. Tentar restabelecer aqueles salva-vidas que já foram treinados e capacitados pelo Corpo de Bombeiros para que eles voltem efetivamente a fazer aquele trabalho de salva-vidas. A todos, uma boa noite.
Com a palavra, o vereador Jesse James.
Em nome da mesa, presidente, a pessoa do presidente Edvan, vereadores aqui presentes, a pessoa da vereadora Surama, público presente na pessoa da professora Rejane e todos os ouvintes da 104.9 através dessa rádio. Nesta sessão aqui, primeiramente, quero levar aqui um assunto que já vem sendo discutido pelos vereadores que me antecederam, que é um assunto de grande valia, também de grande importância. Pedi encarecidamente ao senhor prefeito que tome providências diante das tragédias acontecidas ultimamente em nosso principal ponto turístico de nosso município e o maior ponto turístico do nosso estado, que é o Balneário Belém Brasília. Agora vocês procurem a quantidade de indicações, requerimentos e projetos relacionados à melhoria daquele balneário são imensas, tanto da minha parte quanto da parte dos 8 vereadores, são grandes as quantidades de projetos e requerimentos baseados na melhoria daquele balneário. Jamais nós vereadores poderíamos deixar passar em branco o que aconteceu este fim de semana no nosso município. Uma barbaridade, onde pessoas que vieram prestigiar nós guadalupenses, nosso balneário, nossa grandeza que temos aqui, onde balneário existe comércios, empresas, onde é vendido peixes daqui do nosso rio, onde é vendida água de coco do Chico, água de coco do Joãozinho. Os postos de combustível também vendem combustíveis. E todos aqueles restaurantes faturam. E o mais, as pessoas vêm se divertir neste querido balneário. Aí o que encontra? Um balneário construído com tanto esforço, com tanto capricho, ficar da forma que está. Altamente a gente se sente um desconforto grande. Eu quase não ando, porque não me sinto bem diante de algumas coisas que noto logo na chegada naquele balneário. Uma obra linda, bela, que foi bem divulgada, que no princípio, como o vereador Amadeu falou, no princípio e no decorrer, até o mandato do João Luiz, tinham salva-vidas, tinham pessoas educadoras que ajudavam aquelas pessoas de fora a zelar aquele patrimônio, colocar o lixo no lixo. Existia um incentivo na educação e um incentivo também na culinária, aquelas pessoas que faziam parte daqueles bares. E o que traz hoje? Um grande trauma que essas pessoas que vieram estão. Aí imagina há quanto tempo demoraram para vir e tenho certeza que não viram mais. O que falta é restabelecer, é reformar, como o vereador Amadeu também citou, e divulgar nas redes sociais para que os turistas, círculos vizinhos, possam tomar ciência que Guadalupe mudou, que o balneário está estruturado, que o balneário encontra-se hábito a receber os turistas com a maior segurança. Eu sei que é impossível dar 100% de segurança, que às vezes você encontra lugares grandes onde tem corpo de bombeiro e tudo, mas mesmo assim as pessoas ainda se afogam. Mas não quero aqui julgar, e só tenho que parabenizar as pessoas que estavam presentes e que fizeram socorro com aquela pessoa. Mas segundo informações, que a criança só faleceu por falta de socorro, por falta de experiência, porque segundo informação ela ainda chegou no hospital viva, e as pessoas que ajudaram, mas não tinham capacidade, não eram capacitados para dar os primeiros socorros àquela pessoa. Infelizmente aconteceu essa fatalidade. Então aqui também eu me somo à classe de professores, esta classe sofrida, esta classe pouco reconhecida pelo poder público e sempre lutando pelos seus ideais, apesar que nem sempre os professores, nem sempre todos os professores levantam esta bandeira aguerrida, apesar que às vezes algo, todos vencem, mas se escorando na coragem de poucos que vêm aqui, usam do seu tempo para defender e para lutar pelos seus objetivos. Então, sabemos que é normal a crítica, os elogios, mas a pessoa pública sempre estará recebendo elogios e críticas. Mas cabe a cada um, não só se conformar, mas cada um de nós possamos lutar para dar dias melhores ao nosso trabalho e ao nosso povo. Eu quero aqui citar três pessoas ilustres nesta noite. Primeiro é o padre Gilvan, quero aqui parabenizar pelo seu aniversário, pelo seu belíssimo trabalho, juntamente com toda a equipe da igreja, para esse belo trabalho de evangelizar em nosso município. Quero também parabenizar o nosso deputado Georgiano Neto por estar aniversariando hoje, esse belo homem, belo real representante do nosso povo guadalupense e do povo piauiense. Também parabenizar o deputado Júlio César por esta conquista e este reconhecimento, por receber esse título dos maiores tributaristas, deputado que mais conhece o tributo da nossa nação brasileira. Parabéns.
Vereador Jéssica, por gentileza, eu gostaria de pedir uma parte, senhor presidente, é porque é um assunto muito urgente e eu, infelizmente, não lembrei. É chamar a atenção da Secretaria Municipal de Saúde, através do nosso secretário Paulo Rocha, para a questão da AIDS no nosso estado. Não sei se vocês ouviram o noticiário esses últimos dias. O nosso estado, só esse ano, já aumentou em 50% casos de AIDS notificados. Porque quando a gente vem para a realidade e sabe que a grande maioria não é notificada. Então, a gente chama a atenção, pede ao secretário municipal, Paulo Rocha, que no dia 1º de dezembro, que está aí se aproximando, que é um dia mundial de combate à AIDS, que o nosso município não fique só naquela... Eu sei que é importante, é uma lembrança, mas só carreata, só passeata, não. É preocupação da vereadora Surama, é preocupação da vereadora Lúcia, desde 2009. Todos os anos eu pego o boletim epidemiológico do nosso estado e o nosso, infelizmente, o nosso município, Guadalupe, sempre está em estado de alerta. Porque aqui no nosso município, todos os anos é detectado, fica em estado de alerta, porque o número de casos de AIDS no nosso município é bastante grande. Então, eu solicito, senhor presidente, que a gente converse com o secretário Paulo Rocha, para que a gente faça realmente um trabalho efetivo e contínuo para apoiar, porque, infelizmente, os números, a idade que está atingindo é de 20 a 34 anos. Então, a gente está sabendo, inclusive a presidente, a diretora da Secretaria de Epidemiologia disse que a questão hoje é porque a gente teve uma época que a secretária, o Ministério da Saúde, se preocupou muito, fez muita campanha, de repente parou, ninguém faz mais. Então, essa nova geração agora não está mais se preocupando em se prevenir. Então, é preciso que a gente tenha essa preocupação e retorne os trabalhos no nosso município. Muito obrigado, senhor vereador Jesse Jamos, pelo aparte.
Então, finalizando aqui, novamente só falando, parabenizando os professores pela coragem e dizendo que a maioria vence, mas a minoria aqui presente, que luta, são a minoria forte, porque vocês não devem favor ao prefeito. Obrigado a todos.
Com a palavra o vereador Alderico.
Excelentíssimo senhor presidente, vereadores, auditório presente, em especial todos os professores aí presentes, povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural, o meu boa noite. De antemão, eu quero dizer a todos os professores, e tenho todo respeito pela classe, certo? Fui professor, certo? Fui professor em Floriano, fui professor aí em Guadalupe, onde até a presidente do sindicato estava presente até o momento, a professora Regina Patrícia, foi minha aluna, e muitas outras pessoas de Guadalupe já passou, teve a experiência de tê-lo, o vereador Alderio, como professor, e hoje já tem o superior, uma Tina Monteiro, e tem a sua irmã Vanusa e Monteiro, e também foi minha aluna, e muitos outros. Mas eu quero dizer a todos os professores de Guadalupe, em especial os que estão aí presentes, e o prefeito Allen, agora no dia final de dezembro, ele completa 7 anos de administração, de mandato ao nosso município. E ele nunca tinha atrasado um mês de salário, não só os professores, mas nenhum outro servidor do município. E no dia 15, certo, gente? No dia 15 de junho de 2015, ele fez o decreto número 16/2015, e muito foi, inclusive, debatido nesta casa, e muitas vezes até criticado por alguns vereadores. Mas hoje, se você parar para pensar, refletir, você há de ouvir, e o prefeito Alves teve razões, motivo de sobra para fazer este decreto. A prova está aí, gente. Estamos vendo a situação e hoje o município de Guadalupe se encontra. O FPM, do mês de janeiro ao mês de outubro, teve uma redução de 54%. Veja bem, 54%. O ICMS, e é a maior fonte de recursos do município, teve uma redução, se quiser pode anotar aí, de 65% comparado o mês de janeiro de 2015 ou o mês de outubro. Estou falando janeiro e outubro. Outubro de 2015. 65% foi a redução. O FP foi 54% e o ICMS foi 65% no mês de janeiro, comparado, eu estou comparando janeiro com outubro. Não. Nós sabemos, e a perda mesmo fixa do município foi 35%, certo? Uma lei federal da presidente Dilma. Então, gente, todos nós estamos vendo a situação e passa os municípios brasileiros. E o Guadalupe, como eu tenho falado N vezes aí, tem sido prejudicado duas vezes. Primeiro pela crise e segundo pela perda do seu ICMS. Certo? Então, gente, se o município viesse, pelo menos não tivesse, mesmo existindo a crise, mas tivesse mantido o seu índice do ICMS, tenho certeza que o município estaria funcionando normalmente. Certo? E aí, nós muitos tratamos em sessões anteriores, e talvez os nobres professores não estariam presentes, sobre os recursos do Fundeb. E aí eu quero informar mais uma vez aos vereadores e aos professores, fazendo um informativo do mês de julho até o mês de outubro dos recursos do Fundeb. Vamos lá. No mês de julho de 2015, todo o repasse do Fundeb foi R$ 278.324,64, tá certo? Só que a despesa de julho de 2015 do Fundeb foram R$ 482.946,92. Quer dizer, faltou no mês de julho, R$ 203.000, só no mês de julho faltou o recurso do Fundeb. Por quê, gente? Por quê? Está muito fácil. Nós sabemos que o Fundeb é tirado da receita do município. É 20% do FPM, 20% do ICMS, 20% do IPVA e demais do ICMS desoneração, certo? Então é isso aí. Diminui a receita, diminui o recurso do Fundeb. É lógico, tá certo? Vamos para o mês de agosto. No mês de agosto, o repasse do ICMS já melhorou, do Fundeb. Deu R$ 402.944,40. Quanto foi a despesa? Mesmo assim, não deu. A despesa do Fundeb foi R$ 418.467,18. Quer dizer, no mês também de agosto, faltou R$ 16.000. Sabemos. E o recurso do Fundeb, gente, não é todo para a doação, não. Para a professor, não. Os recursos para a professor do Fundeb só é 60%. 40% é para outra despesa de manutenção do ensino básico. Tá certo? No mês de setembro, o repasse do Fundeb deu R$ 294.964,34. A despesa do Fundeb, R$ 614.624,46. Quer dizer, no mês de setembro faltou R$ 119.000 para cobrir a despesa do Fundeb. Vamos para o mês de outubro. É o mês que já venceu, já completou. Setembro está em uso, novembro. No mês de outubro, o repasse foi R$ 378.145,31. A despesa do Fundeb, R$ 714.734,61. Quer dizer, faltou R$ 36.600 em média. Então vocês estão vendo, em todos os meses, o dinheiro do Fundeb não está dando para o despesa do Fundeb. E só no mês de julho, foi o mês mais difícil, faltou quase a metade, R$ 203.000. Então, eu tenho certeza, eu quero que os professores entendam isso, e se o município tivesse o suficiente, o prefeito estaria pagando 13º e até o 14º, por que não? Mas não tem recurso. Isso não depende do município. O município não tem receita própria, não, gente.
O município vive de repasse. Faz alguma obra, ele está correndo atrás do governo do estado, governo federal, para fazer alguma coisa. Porque o dinheiro que o município recebe hoje não dá nem para a sua despesa fixa. Tá certo? E tu não vem dizer, ah, e o prefeito não paga. Não é, e o prefeito era pagar, não. Ele já tinha pago até o mês de dezembro. E todos os 13º dos servidores estavam sendo pagos normalmente nas suas datas de aniversário. Até o mês de julho vinha acontecendo isso. Depois não teve, não está tendo condição de pagar nem um salário normal ou 13º. Esperamos e as coisas melhorem. Estamos lutando pelo ICMS melhor, mas já vimos a prévia do ICMS para o próximo ano. Muito inferior desse ano ainda. E quero dizer, e o prefeito está fazendo seus ajustes paulatinamente. Não pode ser feito de uma vez. Agora mesmo, nessa semana, foi feita uma reunião com todos os professores do ensino infantil até o quinto ano, certo? Serviço prestado e tem contrato até o dia 30 de novembro, para ser dispensado todos eles. Eles estão sabendo disso, estão cientes. Fez uma reunião, foi conscientizado, mostrou a situação do município e eles estão saindo normalmente. No dia 30 de novembro, todo o pessoal do ensino infantil até o quinto ano terão seus contratos cancelados, suspensos. Certo? Porque o município não está tendo condição. Tá certo? Eu quero dizer também a todos os vereadores e aí na tribuna, todos têm direito de falar e dizer o que bem é. Tanto é que todos nós temos o mesmo tempo. Tanto faz o vereador e não faça parte da mesa diretora, como e faz, no meu caso, eu sou o primeiro vice-presidente, o Edvan Miranda é o presidente, mas nós cumprimos rigorosamente o mesmo prazo para todos. O que nós queremos, o vereador pode dizer o que bem tem, o bem quiser na tribuna, claro, a palavra é dele, os 10 minutos. O que nós queremos é ele diga simplesmente a verdade. E informe ao povo de Guadalupe a verdade. Não era informar o povo de Guadalupe informações distorcidas para o povo, outros vereadores da bancada do prefeito ou contra o próprio prefeito, dizendo informações e não diz uma verdade. Isso é até mesmo um constrangedor para o vereador e é um representante do povo. Muito obrigado e retorno a palavra ao presidente.
Quero, nesse momento, fazer as considerações finais. Quero aqui, em nome do auditório, saúdo a minha amiga Jorlene, professora, aqui presente, meu amigo Aloysio Moreira, professor Elias, demais professores aqui presentes. Eu, nesse momento, eu gostaria só de dizer assim para a vereadora Surama, que eu sou um cidadão, sou um vereador. Eu não marco ninguém. Eu não persigo ninguém. Eu sou uma pessoa, se eu não puder ajudar, que atrapalhar jamais. Essa tribuna, vereadora, não foi seguida porque cada vereador, cada presidente que aqui passou tem a sua maneira de administrar. Cada vereador. A vereadora Ana Lúcia administrava de uma maneira. O vereador Amadeu Júnior administrava de outra maneira. Se fosse todo mundo iguais, eu acredito que esse país nosso não prestasse. Cada um tem sua maneira. Eu quero dizer que eu sempre lutei pela causa justa. Sempre cobrei do prefeito Alan Mozinho que pagasse em dias. Que foi no palanque uma das coisas que ele mais falou, vereadora. Ele mais falou. Esse final, como eu bem disse na minha fala da semana passada, viajei com o prefeito Alan, a zona rural, e foi uma das coisas que eu mais pedi a ele. Prefeito, procure uma maneira de resolver o problema dos professores. E ele me prometeu que ia esperar terça-feira o dinheiro do ICMS entrar, que ele ia procurar uma maneira de pagar. E ele pagou, ele resolveu. Para você ver como eu luto, eu defendo a classe de professores, não só de professores, mas de todos os cidadãos que trabalham, de todos aqueles, do vigia ao zelador, ao professor, ao engenheiro, ao médico. Todos nós temos os direitos iguais. Eu quero dizer que o professor fazer uso da tribuna não vai fazer para fazer crítica ou até cobrar seus direitos. Lutar pelo objetivo não vai solucionar os problemas da prefeitura hoje. Por quê? Nós, vereadores, somos representantes do povo e podemos ajudar a cada um da maneira que a gente achar que seja cabível. Nós cobramos do prefeito, nós cobramos da secretária que faça o pagamento em dias. Nós cobramos, mas nós não podemos resolver. O nosso papel é fiscalizar e cobrar. Hoje mesmo já estive lá na sala, no gabinete do prefeito, e pedindo mais uma vez a ele: prefeito, procure uma maneira de resolver o problema dos funcionários da prefeitura, porque cada dia que passa, mais difícil está ficando. Vossa Excelência tem que tomar providências. Que tenha que cortar custo, corte. Que tenha que tirar alguém, tire. Mas que aquelas pessoas que trabalham não podem ficarem da maneira que estão. Isso, eu fiz essa cobrança a ele hoje. E ele me disse: estamos esperando chegar o final do ano que nós vamos tomar as providências. E me garantiu que até o dia 30 de dezembro não vai deixar ninguém sem receber seus vencimentos. Conversei com o vereador Amadeu Júnior logo cedo lá na minha sala e fiz o convite a ele. Convidei o vereador Alderico: vamos nos somar, vamos nos juntar e vamos conversar com o prefeito e procurar uma saída para que isso não volte a acontecer. Então, eu quero dizer aqui que estou ao lado dos professores, estou ao lado de qualquer cidadão para do que for de melhor. Qualquer momento que quiser ir à minha sala conversar com a gente, perguntar, vamos lá. O mesmo nós fizemos quando nós fomos votar aquele projeto. Lá nós recebemos sim, professor, recebemos a secretária de educação, convidamos para que ela fosse lá esclarecer a cada um que estivesse lá com alguma dúvida. Inclusive a presidente do sindicato foi convidada e participou. Por que não nós não podemos fazer a mesma coisa? Convida o presidente do sindicato, vamos à secretaria, a secretária de educação, convida alguns professores que não é possível levarem todos, mas vamos levar uma parte, vamos conversar, vamos aonde o prefeito, vamos conversar, convida os vereadores, a bancada, vereador que faça oposição e vamos conversar. Eu acho que dessa maneira fica bem mais fácil e mais viável para que nós chegamos a um denominador comum. Então, eu quero mais uma vez dizer que pode contar comigo, que eu estou aqui para ajudar, atrapalhar jamais. Eu quero também falar a respeito da Belém. Eu também, vereador, já fiz indicativo pedindo salva-vida para Belém, porque ali tem muita criança, ali tem muito jovem, ali tem pessoas de idade que vêm tomar banho na Belém. Muitos deles não sabem o lado que é fundo, o lado que é raso, o lado que as pessoas devem tomar o banho, porque não conhece. Tem que ter as placas, tem que ter os salva-vidas, tem que ter aquelas pessoas ali para orientar os turistas, para orientar até mesmo aquelas pessoas que às vezes tomando sua cervejinha ultrapassam um pouco e pode acontecer, que já aconteceu com algumas pessoas. Então, quero aqui me somar ao vereador Adê, à vereadora Surama, e aos demais colegas, vereador Amadeu Júnior, que aqui bem falou a respeito dos salva-vidas, que nós temos que procurar uma maneira para que seja, pelo menos finais de semana, que coloque salva-vida na Belém. E queremos mais, queremos que o prefeito faça uma reforma ali, porque os banheiros estão de péssima qualidade. Ali, aonde tem aqueles ferros, como está seco agora, bora organizar aquilo ali, vamos colocar os ferros novamente no lugar, porque ali já é uma indicação que é a área do banho. Nesse período que está vazio a Belém, está o período do prefeito fazer a reforma, dele procurar melhorar aquele ponto turístico do nosso município. Como bem disse aqui o vereador Adê, não é só para os seus olhos não, vereador, mas para o meu também, é um dos pontos turísticos mais bonitos do Piauí. Eu digo isso porque eu conheço grande parte do Piauí, grande parte, principalmente aqui do sul do Piauí. Conheço quase todas as regiões aqui do sul do Piauí. Então, eu quero pedir encarecidamente ao prefeito, juntamente com o secretário, que agora para o final do ano consiga dar uma melhorada naquele balneário. Que daí vem, está vindo muitos turistas, mas também nossos amigos, moradores de Guadalupe que trabalham fora, vivem fora, vêm de férias passear e querem encontrar o nosso cartão postal bem elegante. Estamos aqui para cobrar, para conversar. Eu quero, nesse momento, pedir aos vereadores que fiquem de pé para encerrarmos a sessão. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 23 de novembro de 2015. Boa noite e obrigado a todos.